9 horas e 36 minutos, estamos de volta no Ponto de Vista Especial deste sábado. É, hoje nós estamos recebendo o Geraldo Vilger, da revista Imagem de Andrelândia. Para quem não sabe, ele tem um canal no YouTube, chama Revista Imagem Oficial. Siga, assista aos vídeos que são muito interessantes. Também tem um canal no Facebook chamado Revista Imagem. Ele fala sobre política, geopolítica, assuntos relevantes do Brasil e do mundo. É, enfim, é muito bacana. Geraldo, a Alessandra de Andrelândia está mandando aqui, ó. Acompanhe o Geraldo nas redes sociais. Não se esqueçam de falar que o Lula chamou o agronegócio de fascista. Foi no Jornal Nacional?
Não. Acho que foi em outra
ocasião. Foi em alguma outra ocasião, né? Até. Então, sobre essa questão de chamar o agronegócio de fascista, aí depois a gente foi dar uma pesquisada. Na época o pessoal falou até que era fake news, que ele nunca falou isso, não sei o quê. Enfim.
De vídeos dessa pessoa aí falando coisas absurdas.
Sim.
Que como é ele que fala, ele não ganha os adjetivos que outros ganham, né?
É
interessante, né? É interessante isso. Aquele assunto que ele falou lá sobre lá em Pelotas, aquele absurdo.
Sim, né? Sim.
Teve mais. Naquela ligação para Dilma, em que ele se referiu às mulheres do partido com termos que não dá para falar no rádio. Então, essa forma chucra é atribuída a uns e não a outros. É como se algumas pessoas tivessem direito de ser arrogante, bruto, mal educado, e outros não.
Outros não podem. Qualquer coisa que fala.
Qualquer coisa que fala, pronto. Né?
Enfim, mas você estava fazendo antes do intervalo uma análise que, inclusive, você também fez no teu canal sobre as entrevistas dos presidenciáveis. Bom, em primeiro ponto, nós somos um órgão de rádio e, por informações que temos da Justiça Eleitoral, nesse período agora que já os candidatos já estão em campanha, só para os ouvintes contextualizarem que eu vou fazer a pergunta para o Geraldo. Se eu chamar aqui o presidente ou o candidato a presidente ou qualquer candidato para fazer uma entrevista agora que ele é candidato, que começou a dia 16 de agosto, e eu der para ele um minuto, eu tenho que dar um minuto para todos. Se eu fizer uma pergunta para ele, eu tenho que fazer uma pergunta para todos. Ou seja, eu tenho que tratar com isonomia a todos. Sim. E com igualdade.
Sim.
Geraldo, houve isso no Jornal Nacional com os presidenciáveis que foram lá? O tratamento foi igual? O tempo
não,
foi igual?
Não, de forma alguma. De forma alguma. A primeira coisa que foi falado na entrevista do Lula foi a voz do Bonner. Começando uma frase e terminando. Ou seja, o senhor não deve nada para a justiça. Ou seja, já limpou o terreno, deixou a alma dele branquinha para ele começar a entrevista totalmente livre. Enquanto isso, né, na entrevista com o Bolsonaro, foi completamente diferente. Tinha hora que eu achava que eles iam subir na mesa e avançar lá um no outro. Né? Aquilo não foi uma entrevista, aquilo foi um tribunal de inquisição na Idade Média. Mesmo assim, eu ainda te digo que, na minha opinião, o Bolsonaro saiu muito melhor do que o Lula naquela entrevista. Porque ele não vem saindo muito bem ultimamente nas suas falas. Eu tava comentando, até que foi contigo mesmo, que toda a munição que o Lula tinha de publicidade, ela foi gasta. Enquanto ele ficou com aquele João Saldanha.
O Geraldo, a Alessandra que mandou pra gente, a justiça seja feita, ela mandou uma matéria que nesta quinta-feira o Lula esteve no Jornal Nacional, né? Então,
sim.
Diante das discussões e temas abordados, Lula foi questionado sobre o agronegócio, o movimento sem terra e o desmatamento.
Sim.
O candidato falou sobre uma verdadeira divisão no setor do agronegócio entre, abre aspas, fascistas e direitistas, que são interessados em armamento, enquanto há produtores rurais sérios.
Sim,
ele falou essa frase. Então, para corroborar o que a Alessandra mandou então aqui, ele colocou dentro do produtor rural, né, que existem produtores rurais sérios, então os outros que não são sérios são fascistas e direitistas.
Exatamente. E aí, os sérios, provavelmente, que está se referindo deve ser o MST, que planta arroz.
É.
Que agora, né? Agora planta, que no tempo dele só invadia fazenda. Inclusive, eles destruíram um centro de pesquisa lá na cidade de Itapetininga, e eu morava lá no interior de São Paulo. Um centro de pesquisa de mudas de eucalipto. Mais de 10 anos de investimento em pesquisa foram destruídos pelo MST lá.
E a troco do quê?
É aí que está o nosso último assunto, o agro, né? O ódio, esse ódio é ideológico ao agro. O agro é uma ameaça para esse tipo de política ditatorial. Por quê? Ele dá oportunidades para que as pessoas deixem de ser pobres. O agro, ele transforma pessoas, antes vista como um coitado, em um grande empresário, produtor de alimento, produtor de leite. Qualquer pessoa que more numa zona rural, que tem um espaço de terra, pode pertencer ao agro. E isso transforma a pessoa em uma pessoa que é livre financeiramente, passa a não depender mais das migalhas oferecidas pelos alguns tipos de programas sociais, que principalmente no Nordeste acontece, que tem o intuito de comprar as pessoas. O agro, ele dá oportunidade para as pessoas. Primeiro que sem o agro, o mundo estaria morrendo de fome.
Sim.
Né? É uma outra coisa que eu vou falar depois. Mas essa questão, por exemplo, o Nordeste, por todo sempre, ele foi governado através de caminhão-pipa. Por que que um prefeito, um deputado vai fazer, vai instalar sistemas de água, né, e esgoto numa cidade, sendo que ele pode ficar fazendo papel de bonzinho e colocando água na caixa das pessoas com caminhão-pipa, casa por casa, né? Se ele coloca a água encanada, se ele facilita a água e esgoto, as pessoas já não vão mais lembrar que precisam dele para poder trazer a água no caminhão-pipa. Então, a gente tem que entender que o desenvolvimento social transforma as pessoas em pessoas menos dependentes do poder. E isso é um dos motivos que faz uma galera ideológica, defensora de ditadura, a odiar o agro. Aproveito até para lembrar o que aconteceu na Holanda há uns 2 meses, mais ou menos. Aquela loucura ideológica de que se tem que conter o agro. Você ficou sabendo disso?
Sim.
O governo determinou que ia conter o agro lá. E que tinha que diminuir a quantidade de cabeças de gado no país e reduzir o uso de fertilizantes. O que aconteceu? O agro resolveu dar uma paradinha por alguns dias para poder ver se com menos alimentos o país funcionava. Eu te falo, Holanda, um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo, teve a oportunidade, pela primeira vez, de conhecer como é ser um venezuelano.
Começou a faltar tudo.
Faltar tudo, não tinha? Faltou, não tinha. Aí, falando sobre o agro, agora vamos sair da questão ideológica e falar da questão lógica.
Uhum.
O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Se não der uma controlada, vai para 8 bilhões. Agora, como é que esse povo vai se alimentar? Com hortinha plantada na varanda das casas, produtos orgânicos? É maravilhoso a gente enxergar a plantação mais orgânica possível, ovos orgânicos, as coisas feitas sem agrotóxico.
Uhum.
Isso é...
É lindo.
É o futuro, mas não consegue sustentar o mundo todo. Não tem condições. É necessário produzir a maior quantidade de alimento possível, porque senão a fome no mundo vai ser muito pior do que já é. Por exemplo, qual foi o maior desespero da guerra da Ucrânia que a gente estava falando lá? Os cereais presos, não tinham como sair.
Uhum, uhum.
Os cereais produzidos, para quem não sabe, a Ucrânia é um dos maiores produtores de cereais do mundo, né? E é de lá que sai alimento para países do norte da África e para boa parte da Europa. Sem esses cereais, começou a faltar tudo. Começou a faltar tudo. E aí, foi até que a Rússia acabou deixando sair com as coisas lá e abasteceu novamente. Agora, você imagina como seria se a gente reduzisse o agro pela metade? Já seria uma catástrofe mundial pior do que guerra.
Então quem quer combater o agro quer que as pessoas morram de fome. Porque assim,
exatamente.
As pessoas mais pobres.
Porque eles mesmos, eles vão ter.
Porque se você está numa cidade onde uma dúzia de ovos sobe para 100 reais e você é milionário, não vai fazer diferença para você. Mas para quem ganha salário mínimo, não vai parar de comer ovo. Vai parar de comer um monte de coisa, vai passar a se alimentar uma vez por dia.
Sim, sim, sim. E essas realidades que a gente estava escutando sobre Angola, né? Sobre a fome no sul do país, onde não tem como produzir. Quem disse que não tem como produzir? Israel produz...
No deserto.
No deserto.
Com irrigação.
Com irrigação. Onde há tecnologia... O Brasil é referência mundial em agronegócio. Hoje, a maior riqueza do Brasil, claro, tem o minério também.
Uhum.
Mas o Brasil é um país autossuficiente em alimentos e que exporta, eu não sei se é o quarto maior exportador de alimentos do mundo, né? Terceiro ou quarto, se não me engano. E com isso, o nosso país, com essa exportação toda, isso gera também muito recurso em impostos que garantem os programas sociais. Então, quando alguém fala, olha, não, eles estão dando benefícios sociais como R$600 para as pessoas durante a pandemia, agora subiu o auxílio para R$600 e tal. Aí alguém imagina, mas de onde que está saindo esse dinheiro? Boa parte sai do agro, boa parte sai daqui de Minas Gerais, com a questão da Vale, né? Tudo que é exportação, quando você fala, está exportando o que é nosso para outros países, nós vamos passar fome. Não. A gente exporta, tem impostos. E os impostos são transformados em recursos que depois voltam para os pobres em formato de
benefícios, programas sociais,
essas coisas. Se você reparar, as prefeituras estão com bastante dinheiro em caixa. Eu acompanho algumas prefeituras, elas estão com bastante dinheiro em caixa, tá? E um dos motivos é a arrecadação de impostos, que nunca foi tão alta. Isso não é uma propaganda de governo, senão uma propaganda do agro. O agro tem garantido, aqui na nossa cidade, por exemplo, na nossa região aqui, somente São Vicente de Minas, uma parte, e Madre Deus de Minas é que tinha o agro tão evoluído. A Andrelândia agora está entrando na onda. E tem um detalhe, muito em breve, Andrelândia vai ser o município com maior potencial em agricultura de toda a região. Sabe por que Andrelândia tem algo que os outros municípios não têm? Espaço de terra ocioso. Andrelândia é um dos maiores, é o maior município de toda a região.
Em questão de rural, territorial?
Territorial. E a hora que começar a investir e plantar, ela vai se tornar maior do que os outros. Não porque ela é melhor do que os outros, senão porque ela é maior.
Em quantidade.
Em quantidade, entendeu? A quantidade de produzida. Você já imaginou o reflexo que isso vai ter na população? Aí você fala, olha, mas essa produção aqui é um fazendeiro só que está plantando aquilo lá tudo? Não, reflete emprego.
Sim,
Muito emprego, né? Com certeza, muita gente que está ouvindo a gente aqui agora trabalha direto ou indiretamente em algo relacionado ao agro. Entendeu? Agora, você ficar com esse combate contra o agro, eles estão usando defensivos agrícolas e não sei mais. Claro, tem que haver um limite, porque o excesso realmente faz mal.
Sim.
Mas tenha certeza, Ricardo, que a fome mata muito mais do que agrotóxico. Muito mais. Alguém vai me xingar de eu ter falado essa frase. Mas morre-se muito mais de fome do que por causa de agrotóxico. Tem que haver cuidado? Tem. Tem que haver, sim. Mas você que alimenta de um produto, por exemplo, industrializado, essas coisas, você está fazendo mal para si mesmo. Por exemplo, esses embutidos,
produtos cheios de conservantes.
Isso não,
né,
faz bem para a saúde. Todo mundo sabe.
Todo mundo sabe.
Mas se por acaso você ficar lá no meio de um local onde não tem alimento e tiver um alimento horrível desse, o que que te mata? Comer o alimento não vai te matar. O que vai te matar é você não ter. Então, nós temos que botar um equilíbrio, tem que entender que há um equilíbrio na questão da produção agrícola. É claro que tem que existir os programas de criação de alimentos sem agrotóxicos, os produtos orgânicos. Inclusive, eu tenho um amigo lá em São Paulo que criou uma fazenda de criação de galinha sem nenhum tipo de agrotóxico, de medicamento, de nenhum tipo de coisa que tem no convencional.
Uhum.
Né? Isso é bom? O ovo dele custa 5 vezes mais caro do que os outros. É acessível à grande...
Não.
A grande massa da população? Não,
não
é. Se você vai comprar uma caixa de ovo por R$50, você não vai comprar, entendeu? Então, tem sim que existir o agro, com todo cuidado. E tem um detalhe, o Brasil está passando por uma questão bem complicada. Um monte de frentes aí, principalmente política e ideológica, impedindo a exploração do subsolo para a retirada de nutrientes que podem ser usados na agricultura. Com todas as desculpas do mundo. Aí nós temos que comprar esses nutrientes de onde? Da Rússia. Aí essas mesmas pessoas vêm e criticam, olha que absurdo, comprando da Rússia. Então o que é que a gente passa é fome mesmo, né? Porque se a gente precisa do nutriente, no solo nosso tem, mas não pode tirar. Eles não deixam. Aí,
de onde tem para comprar, não quer que compra.
Também porque está financiando.
É, que nem outro dia falaram sobre a questão do petróleo russo, que é mais barato. Sim. E não sei o quê. Ah, mas vai comprar o petróleo da Rússia. Mas como é que faz? E os fertilizantes também, né?
Fertilizantes, é importante entender que nem tudo que a gente usa no agro...
Tem aqui, né?
Tem aqui e é nocivo. A maior parte das coisas que são usadas são nutrientes. São nutrientes. Eles não são para combater praga. Uhum. Porque tem gente que pensa que tudo que coloca lá é para combater praga. Uhum. Ou seja, vai combater veneno. Não. Não, e claro que tem. Uma plantação de tomate, por exemplo, tem um banho lá de fertilizantes e tal. Principalmente leguminosas, tem muito. É muito importante você lavar bem esse produto porque tem resíduo na casca e tal. Mas a maior parte das coisas que são colocadas em plantação são os nutrientes que nosso organismo precisa. A planta precisa e nosso organismo precisa depois. Os nutrientes que são o que a gente chamava antigamente de esterco, né?
Sim.
Antes a pessoa ia lá, juntava lá o esterco no curral e colocava nas plantas. Primeiro curtia, no ano seguinte colocava na planta. Hoje entenda que esses mesmos nutrientes que estão presentes no esterco, que são naturais, eles são, esses compostos são juntados e colocados na plantação.
Geraldo, tá. A gente está com 3 minutos para encerrar.
3 minutos.
Eu quero ali já ir para as nossas considerações finais, te agradecer.
Opa.
Pedir para você também divulgar de novo aí teus canais, que com certeza em maior tempo e número de conteúdo, os nossos ouvintes que se interessaram hoje no ponto de vista especial vão ter todo esse conteúdo lá com você, né?
Muito bem, Então, eu quero agradecê-lo mais uma vez. Um agradecimento também ao Miguel, né, que fez o convite para eu vir aqui. E eu gostaria também de agradecer aos ouvintes que acompanharam. Eu estou recebendo mensagem no meu celular aqui também. Olha, isso é bacana. Fico feliz com isso. Eu fiquei até com medo de anunciar na internet e derrubar a rede.
Já visto o número de seguidores angolanos que você tem. Tiver algum seguidor em Angola nos ouvindo, eu quero mandar um abraço aqui da Rádio Rede FM para você e nossos irmãos angolanos.
Pode contar que vai aparecer.
Com certeza.
Aqui. E eu quero já aproveitar também a audiência da rádio para convidar as pessoas da região aqui, né, de Miduri, São Vicente, Arantina, para encontrar a minha página no Facebook, chama Revista Imagem. Vocês vão entrar lá, vai ter uma foto de uma garotinha lá com a bandeira da Ucrânia no rosto, tá? Essa é a nossa página, né? Que tá agora com 67 mil seguidores. E vocês são muito bem-vindos lá no Facebook, nessa página. E também no YouTube.
No YouTube, Revista Imagem Oficial. Siga, assista os vídeos, não esqueça de deixar seu like, de comentar os vídeos, que isso vai continuar ajudando demais o trabalho do Geraldo. Gente, mas eu vou ficar ajudando os outros a ganhar dinheiro. Claro, sabe por quê? Porque alguém passou horas pesquisando um assunto para levar conhecimento para você, para levar informação para você. E qual é o preço? É só um likezinho, um comentário lá no vídeo, né, Geraldo?
Sim.
Revista Imagem Oficial. Amigos ouvintes, busquem o conhecimento. O conhecimento abre portas, o conhecimento encurta os caminhos, o conhecimento traz a verdade, o conhecimento traz a paz, traz o entendimento. Busquem o conhecimento. Como Geraldo falou, o Miguel convidou o Geraldo para vir aqui para participar e o Miguel não veio, ele não pôde, teve um compromisso de última hora, nem ele nem o Paulo Henrique puderam vir, mas deixaram um abraço especial para você, amigo ouvinte do programa Ponto de Vista. E a gente está finalizando aqui e agradecendo demais o carinho da sua audiência, fiquem todos com Deus, tenham todos um excelente final de semana. Geraldo, muito obrigado.
Eu que agradeço.
É isso aí, pessoal. Que vocês tenham um final de semana excelente. Ah, e neste domingo, a partir das 8 da manhã, a gente reprisa o Ponto de Vista. Caso você não tenha pego o programa desde o início e queira ouvir de novo, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a gente divulga para vocês. Tchau!